Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. António José Seguro esteve esta segunda-feira na Vidigueira, onde participou num almoço convívio no mercado municipal. Perante uma sala repleta de apoiantes, autarcas e dirigentes socialistas, o candidato às eleições presidenciais de 18 de janeiro prometeu deixar os interesses à porta, apontando o combate à corrupção como uma das suas causas em Belém. António José Seguro quer um país justo e moderno e aponta às potencialidades e ao talento do interior, que diz precisar de investimento e muito menos a centralismo, deixando ainda o exemplo de Alqueva como um investimento estratégico.
Há interesses partidários, mas também há interesses financeiros e interesses económicos. E comigo em Belém, os interesses ficam à porta. Serei esse tal Presidente da República exigente na dimensão ética de todos aqueles que devem servir a nossa República, mas também num combate à corrupção que tem que ser erradicada do nosso país. Foi essa uma das marcas de toda a minha vida. É esse um dos meus valores e será essa uma das minhas causas em Belém. O combate à corrupção. Doa a quem doer. Eu bem sei que há poucos votos no interior. Não é pelos votos que venho. É pela concepção de um país justo e moderno que não pode tratar os portugueses de primeira e de segunda, nem considerar que há territórios dispensáveis no nosso país. O interior tem oportunidades, tem potencialidades, tem talento e tem homens e mulheres de trabalho para ajudar e dar o seu contributo ao desenvolvimento do nosso país. O que é preciso? Investimento. E já agora, menos centralismo. Muito menos centralismo. Acreditar naquilo que são as competências, as qualidades das pessoas que vivem e trabalham no Alentejo. Veja-se o progresso que as juntas de freguesia e as câmaras municipais fizeram ao longo destas 5 décadas depois do 25 de Abril. E atente-se a esse investimento estratégico. Podia citar outro, que foi o Alqueva. Investimento público, que ajudou aqui a captar investimento privado. Pode-se discutir se todo o investimento privado foi bem feito ou mal feito. Mas sem o Alqueva, esse investimento privado nunca teria sido feito.
António José Seguro afirmou ainda que há muito para fazer pelo país, prometendo ser um Presidente da República exigente e com as reuniões à quinta-feira com o Primeiro-Ministro a não serem para tomar chá, mas para trabalhar. António José Seguro quer ainda retomar as presidências abertas para poder escutar os portugueses.
Há muito para fazermos no nosso país. E por isso é também legítima a pergunta. Mas o que é que o Presidente da República pode fazer, uma vez que não dispõe do Poder Executivo? E eu respondo sempre que o primeiro dever de um Presidente da República é não virar as costas a nenhum problema dos portugueses. Todas as quintas-feiras haverá uma reunião de trabalho com o Primeiro-Ministro. E não é para tomar chá, é mesmo para trabalhar. E serei um Presidente da República exigente enquanto não diminuirmos e eliminarmos o sofrimento do povo português e não alargarmos os horizontes de esperança para os jovens em Portugal. Um Presidente da República exigente. Um Presidente da República ativo. Um Presidente da República com iniciativa. E um Presidente da República que quer que existam resultados. Por isso, retomarei as presidências abertas, as presidências de proximidade, porque para decidir bem é preciso saber, e para saber é preciso escutar, e eu quero escutar os portugueses.
António José Seguro, que esteve hoje num almoço, comício no mercado municipal de Vidigueira, no âmbito da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 18 de janeiro. A Federação do Baixo Alentejo do PS manifestou a sua total preocupação e discordância com o anunciado encerramento total do troço ferroviário entre Casa Branca e Beja por um período de 2 anos. Segundo o PS do Baixo Alentejo, em comunicado, esta decisão foi tomada pelo ministro Miguel Pinto Luz e foi justificada como a melhor opção para o período de execução das obras de eletrificação da linha ferroviária do Alentejo, num troço de 63,5 km entre Casa Branca e Beja. O PS sublinha que, além de prejudicar gravemente as populações, existia outra solução em cima da mesa, inserida pelo último governo do PS no caderno de encargos de infraestruturas de Portugal. Nesse documento era dada orientação à empresa para que a intervenção fosse feita sem grandes condicionalismos, através de interrupção diária entre a meia-noite e meia e as 4h30, permitindo a circulação de 12 comboios, 6 em cada sentido nos dias úteis e metade ao fim de semana. A Federação do Baixo Alentejo do PS identifica e lamenta nesta solução uma clara ausência de ousadia e de capacidade de aproveitamento dos fundos comunitários para potenciar um projeto que poderia fomentar o crescimento económico de toda a região. O PS afirma que esta solução apresentada é uma versão minimalista da empreitada de eletrificação da linha do Alentejo, que abandona o projeto de ligação ao aeroporto de Beja para transporte de passageiros e de mercadorias e, por outro lado, fecha a porta a qualquer possibilidade de ligação entre as regiões do Alentejo e do Algarve, uma vez que abandona a desejada reabertura do troço entre Beja e Funchara. A Federação Socialista lamenta que um investimento de 300 milhões de euros nos conduza aos mínimos olímpicos de um projeto que poderia alavancar a toda a região, revelando a tacanhez de quem alterou a sua versão inicial. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, que fala numa série de más intenções do governo em relação à ferrovia.
Aquilo que seria o menor constrangimento possível de obras de eletrificação no Beja Casa Branca, agora o que vemos a surgir é que irão estar interrompidos 2 anos os serviços de ferrovia que fazem precisamente esse percurso. E por isso é a pior escolha também, dentro de constrangimentos que teriam que contar com a colaboração, com a visão de todos, mas não era, obviamente, a solução mais radical que é a que foi adotada. E depois, pior, a emenda com o soneto, é que aquela que era duas ligações, uma que deveria ser estudada, que nada sabemos, que era precisamente a ligação ao aeroporto de Beja, que vem dar aqui uma viabilidade àquela infraestrutura aeroportuária. Que quando é que vem a nova estrutura aeroportuária para o país? E por isso Beja vai naturalmente, o aeroporto de Beja vai naturalmente constituir-se uma oportunidade. E essa era uma alavanca muito importante, que era precisamente a ferrovia ter também o seu ramal junto do aeroporto de Beja. E essa era uma questão muito importante que não deveria ter este desprezo que está anunciado, que é saiu, desapareceu e não há sequer uma reflexão nem um pensamento desse estudo que deveria ser feito e de concretizar, que era o ideal, vendo através da sustentabilidade essa ligação. E por outro lado, a ligação que nos liga a sul. Aquilo que é a lógica do sudoeste ibérico, não só o Algarve, mas também o sul de Espanha, que é a ligação de Beja-Funcheira, desaparece também. E por isso há uma série de más intenções que este governo tem anunciado, ou que pelo menos estão anunciadas em matéria de ferrovia, e que vão fazer os mínimos. É um mínimo bom, ali a eletrificação de Beja-Casa Branca, mas há aqui estas duas âncoras para o aeroporto de Beja, para mais a sul da região do país, mas também numa visão do sudoeste ibérico, desaparecem, e por isso é com muita preocupação, iremos através também dos nossos deputados ver que há outras soluções que têm que ser de alguma forma confrontados na tutela, e nomeadamente...
Nelson Brito, presidente da Federação do Baixo Alentejo, do PS. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo anunciou constrangimentos na rede de urgência e emergência até amanhã. A informação avançada, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo reitera a importância da população recorrer primeiramente aos cuidados de saúde primários. Na impossibilidade de o fazer, deve sempre ligar à linha de apoio SNS 24 ou 112, em caso de urgência, antes de se dirigir ao hospital para garantir o atendimento para que seja orientado de acordo com o grau de gravidade da sua situação. Segundo a informação avançada, o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de Adultos apenas receberá doentes referenciados, encaminhados pelo Código INEM SNS 24 ou outros médicos, até às 8 horas de amanhã, 6 de janeiro, situação que decorre desde as 8 horas da manhã deste domingo. A USPAR lembra ainda que no âmbito do Plano Sazonal de Inverno, a unidade de Beja estará a funcionar em regime de consulta aberta, independentemente do Centro de Saúde de Inscrição, no Centro de Saúde de Beja 1, nos domingos e feriados, das 8 da manhã às 20 horas. O distrito de Beja é um dos 9 em aviso amarelo até quarta-feira, devido ao frio. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou para 9 os distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio, que foi prolongado até quarta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima. Segundo a informação atualizada do IPMA, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Porto Alegre entre as 0 horas de segunda-feira e as 9 da manhã de quarta-feira, bem como Évora, Beja e Faro entre as 0 horas de terça-feira e as 9 de quarta-feira. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. O PS de Serpa congratulou-se em comunicado com a redução dos impostos municipais. Em comunicado, o PS, na Assembleia Municipal de Serpa, afirma que entende que a descida agora aprovada na derrama para as empresas e na participação variável no IRS para as famílias é, antes de mais, um sinal político claro de mudança na forma de pensar e gerir o Conselho. De acordo com os socialistas, são reduções prudentes e responsáveis que marcam o início de um novo ciclo em que a fiscalidade local é assumida como instrumento ativo de atratividade e de fixação de pessoas e empresas e não apenas como mecanismo de receita para o município. Segundo os socialistas, estas medidas inserem-se numa estratégia política mais ampla, coerente com o programa que o PS se apresentou às últimas eleições autárquicas em Serpa, que prevê a implementação faseada de um pacote mais vasto de incentivos e benefícios para famílias, trabalhadores independentes, pequenos empresários e investidores. O PS sublinhou ainda em comunicado que toda a descida de impostos foi aprovada por maioria com os votos contra da CDU, evidenciando duas visões distintas para o futuro de Serpa. De um lado, quem quer usar a política fiscal para tornar o Conselho mais competitivo, acolhedor e desenvolvido. Do outro, quem prefere manter o modelo anterior, menos sensível à necessidade de criar condições para atrair e reter população, empresas e investimento. O coletivo de juízes do Tribunal de Beja adiou novamente a leitura do acordo no processo relacionado com a alegada exploração de trabalhadores e imigrantes no Alentejo, que estava previsto para esta segunda-feira. A decisão consta de um despacho da presidente do coletivo, assinado no domingo e remetido aos advogados dos arguídos, no qual é determinado que os autos prosseguem com a reabertura da audiência. A leitura do acórdão estava inicialmente marcada para o dia 12 deste mês, mas foi adiada depois do Tribunal ter reconhecido a falta de notificação de vários arguídos e respectivos mandatários quanto a um requerimento de liquidação do património incongruente apresentado pelo Ministério Público. Na altura, a advogada Teresinha Ramos, mandatária de dois dos arguídos, explicou que o Ministério Público pretendia apurar se existia património não compatível com os rendimentos lícitos declarados pelos arguídos. De acordo com os documentos a que a agência Lusa teve acesso, o requerimento do Ministério Público identifica património alegadamente incongruente de 8 arguídos, 6 pessoas singulares e 2 empresas, num valor global de 2.179.869 euros. Dois desses arguídos, representados por Teresinha Ramos e pelo advogado Cordeiro Lopes, contestaram o pedido de liquidação do património, mas prescindiram da reabertura da audiência de julgamento, requerendo que a leitura do acórdão fosse agendada para 5 de janeiro. No novo despacho, o coletivo de juízes refere que ambos apresentaram contestação, num dos casos acompanhada de prova documental, e declararam não pretender prestar declarações ou produzir alegações adicionais sobre a matéria da liquidação, remetendo para os articulados já entregas. Ainda assim, o Tribunal entende que, tendo sido contestada a liquidação e juntos os documentos aos autos, é legalmente necessário reabrir a audiência para a apreciação dessa matéria. Só após o encerramento da discussão é que o coletivo deliberará sobre a alegada liquidação do património incongruente e elaborará o respectivo acórdão. Por esse motivo, sublinhou o despacho, a ação agendada para hoje não se destina à leitura do acórdão. Esse processo resulta da denominada Operação Espelho, desenvolvida pela Polícia Judiciária em novembro de 2023, e está relacionado com a alegada exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo. Estão em causa 30 crimes de tráfico de pessoas, bem como crimes de auxílio à imigração ilegal, associação criminosa e branqueamento de capitais, entre outros. O julgamento teve início a 20 de outubro, envolvendo inicialmente 20 arguídos. Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação de 8 pessoas, a absolvição de 2 arguídos e 2 empresas associadas, bem como a dissolução de 5 sociedades comerciais. 3 outros arguídos respondem num processo autónomo. A Câmara Municipal de Vidigueira promove esta segunda-feira o tradicional Cante dos Reis. A iniciativa vai contar com a participação do Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira com o Bialvito, do Grupo Coral Os Vindimadores de Vidigueira e do Grupo Coral da Vidigueira. A iniciativa da Câmara Municipal tem início às 20h30 no Largo da Cascata, em Vidigueira, percorrendo vários locais da vila e terminando na Praça da República, num momento de convívio, ao redor de uma fogueira e acompanhado da prova de bolo rei e licoroso. E ontem jogou-se a jornada 12 do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, com os resultados: Renascente de São Teotónio 5, Despertar 1, Aldenovense 0, Moura 0, Castrense 2, Aljustrelense 4, Albernoense 0, Praia de Mil Fontes 3, Almodóvar 1, Odmirense 0, Sporting de Cuba 1, Ferreirense 4. A tabela classificativa continua com o Castrense em primeiro lugar, com 29 pontos, mas agora com apenas mais um que o segundo, o Aljustrelense, que tem 28. Em terceiro, o Almodóvar, com 22. Em quarto, o Praia de Mil Fontes, com 21. Os mesmos. Em quinto, o Moura. Em sexto, o Albernoense, com 19. Em sétimo, o Renascente de São Teotónio, com 18. Em oitavo, o Ferreirense, com 14. Em nono, o Aldenovense, com 13. Em décimo, o Despertar, com 8. Em décimo primeiro, o Admirense, com 4. E em 12º e último lugar, o Sporting de Cuba, também com 4. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê tempo frio, com o céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nubulosidade no norte, estendendo-se gradualmente essa nubulosidade ao centro e sul a partir do meio da tarde, com vento fraco com moderado do quadrante norte e soprando por vezes forte, com rajadas até aos 60 km por hora na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial do centro e sul. Formação de gelo geada em alguns locais, em especial do interior, pequena descida da temperatura mínima na região sul do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 10 graus em Beja, 11 em Évora, 8 em Porto Alegre, 12 em Sines. As mínimas não irão além de 1 grau em Beja, Évora e Porto Alegre, 4 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.